por ser assim, e é inequívoco que é, estamos em posições completamente distintas do ponto de vista do que deve ser uma Constituição para o nosso país, e, portanto, a própria lógica de fundo desta proposta, naturalmente, que faz com que nos distanciemos dela e nos distanciemos de maneira inequívoca. Por outro lado, à medida que o Sr. Deputado foi apresentando as diversas propostas concretas, foi dizendo, aliás, repetidamente, que são bandeiras do Chega. A expressão foi sempre essa, bandeiras do Chega. Portanto, quer dizer, isso também mostra exatamente o sentido, a natureza desta proposta. É uma proposta que justamente procura ser, acima de tudo, um repositório, digamos assim, das principais bandeiras de luta política que o Chega traz para o debate público. E é bem sabido que, em relação a essas propostas que têm sido avançadas pelo Chega, escuso de, enfim, de ir ponto a ponto, elas são todas muito bem, são todas muito claras, a nossa posição é de afastamento. Aliás, esta expressão bandeiras, que eu compreendo, enfim, no jargão normal costumamos dizer tantas vezes as nossas bandeiras políticas, enfim, isso é perfeitamente natural, mas tem aqui também um sentido de, digamos, de agitação e propaganda, quer dizer, é um exercício muito vocacionado para essa, como aliás o Chega tem vindo a fazer sempre. E, portanto, mas enfim, independentemente disso, no que diz respeito ao conteúdo da proposta, ela não nos merece nenhuma aprovação. Nós temos exprimido o entendimento, que aqui quero reiterar, de que nós não temos um problema constitucional em Portugal. Se algum problema temos, é justamente o de que, em muitas áreas da nossa vida, a Constituição está por cumprir. E ela precisava de ser cumprida muito mais do que ser revista. E pronto, e portanto, por estas razões, sem nenhuma surpresa, nós não acompanhamos o projeto de revisão constitucional apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito obrigado. E vou ser também muito sucinto. E até diria o seguinte, eu vou ter como referência duas afirmações constantes da intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes para concordar com uma, discordar da outra e concluir em conformidade. Concordo que estamos perante um projeto de revisão constitucional que traduz uma agenda política. Não é? Todos nós sabemos de propostas apresentadas nesta Assembleia pelo Sr. Deputado André Ventura, que conflituam assumidamente com disposições constitucionais, e este projeto de lei visa resolver essa querela contra a Constituição. Portanto, eu diria que mais do que um projeto de revisão, é uma espécie de projeto de provocação constitucional. Eu já discordo do que disse o Sr. Deputado Marques Guedes quando referiu que achava que não se tratava de propostas estruturantes. Eu acho que trata, ou seja, acho que o Sr. Deputado admitiu isso relativamente à República. A República é, de facto, um princípio estruturante da Constituição, mas há mais. A Constituição processual penal é, do nosso ponto de vista, um estruturante da Constituição, como é a progressividade do imposto sobre o rendimento, como, enfim, várias, como a existência ou não de limites materiais de revisão constitucional, independentemente da aceitação da tese da dupla revisão que tem vindo a prevalecer. E, portanto, há aqui, de facto, aspectos que contrariam frontalmente disposições constitucionais e princípios constitucionais que são identitários da própria Constituição de 1976, com as revisões que, entretanto, as 7 revisões que, entretanto, sucederam. Isto para dizer que nós não iremos acompanhar estes projetos de revisão constitucional e consideramos que nós temos, que o povo português tem razões para se orgulhar da Constituição que tem e que devemos fundamentalmente defendê-la, porque ela é como que um bilhete de identidade do nosso regime democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também vou fazer uma apreciação rápida e global, que no fundo retrata a posição do Partido Comunista dos Verdes relativamente a esta proposta do Chega para a revisão constitucional e para dizer que, a nosso ver, sobre os limites materiais da revisão, faz todo o sentido continuarem no texto constitucional. Sobre o preâmbulo, também pouco a dizer, até porque, na nossa perspectiva, o preâmbulo expressa o sentido histórico de uma época, de uma altura, para além de que não tem valor jurídico, quando muito terá valor interpretativo. Quanto ao resto, esta proposta do Chega acaba por assumir um conjunto de princípios ou bandeiras que fazem parte do ADN do Chega, mas que não fazem parte do nosso, não fazem parte do ADN dos Verdes, nem de longe nem de perto, e, portanto, castração química, castração físico-cirúrgica, prisão perpétua, fórmulas para afastar a presunção de inocência, afastar a natureza progressiva dos impostos sobre o rendimento, são ideias ou são bandeiras do Chega que nós, que os Verdes não querem nem pretendem ajudar a erguer, bem pelo contrário, e portanto não acompanhamos esta proposta do Chega, não obstante toda a legitimidade, naturalmente, que o Sr. Deputado e o Chega terão, têm em apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Esta iniciativa de revisão constitucional, ela é uma enorme iniciativa de revisão constitucional, tão enorme que ela é um autêntico retrocesso democrático, retrocesso legislativo. E eu não entendo, número um, como é que o PSD, que é descendente do 25 de Abril, acha que isto não é nada de extraordinário, excepto um aspecto ou outro, ou mesmo o CDS. Esta iniciativa basicamente normaliza a escravatura moderna. Ela fala também da limitação da cidadania de alguns portugueses. Ela fala de punição sem condenação, não é? Ela fala de castração, ela fala de uma série de atropelos dos direitos humanos, dos direitos constitucionais, não é? E obviamente a que não vai ter o meu voto favorável, mas eu também espero que não tenha um voto favorável de ninguém que se afirma democrata. É isto só.
Muito obrigado.
Por um segundo distraído. A sequência tem sido tão encadeada que a breve distração deixou um silêncio que na rádio seria assassino, mas na televisão se perdoa. Não tenho mais pedidos de palavra. Nesse sentido, presumi e devolveria a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para responder, querendo, às questões colocadas. Já agora, só antes de lhe dar a palavra, foi só colocada uma questão que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quanto à passagem à votação iniciária na especialidade, poderemos abordá-la depois de seguida. Em qualquer caso, também para dar nota do que ficou acordado na reunião da mesa de coordenadores, à semelhança também do que se fez na 12ª legislatura, se houver algum pedido de destacamento de votação de alguma disposição, ela poderá ser feita a pedido dos grupos parlamentares. Na ausência desse pedido, enfim, far-se-á uma votação em bloco, na medida em que o procedimento foi esse também. Portanto, como disse também na altura, presume-se que o proponente necessariamente votará favoravelmente todas em bloco, como é óbvio, e, portanto, nos restantes casos, então, se houver pedidos de destacamento, elas poderão ter lugar nesse sentido. Portanto, caso essa questão se coloque, pedi aos grupos parlamentares que as identifiquem, por favor. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria começar por agradecer as intervenções dos senhores deputados sobre esta matéria. Eu gostava de forma sucinta e para não alongar muito, dizer apenas algumas coisas e responder àquilo que foi também dito pelos senhores deputados e assumir também algumas coisas que me parecem importantes. Eu penso que há, de facto, alterações profundas nesta nossa proposta à Constituição. E, de facto, também há, e eu assumi-o logo no início da exposição, tentativas de superar a conformidade constitucional, de facto, de algumas das iniciativas. E eu penso que, se olharmos para o que são e têm sido as iniciativas legislativas que temos colocado a esta Câmara, que isso é absolutamente legítimo. Isto é, um partido que vê as suas iniciativas sistematicamente bloqueadas por serem consideradas contrárias à Constituição, qual é o caminho legítimo que tem? É procurar alterar democraticamente essa Constituição. E, portanto, não há outra forma de o fazer. E nós acreditamos que esta é a forma de fazer essa alteração. De resto, acreditando que o preâmbulo é um relato histórico, e tal como foi dito por vários dos senhores deputados e nas intervenções que foram fazendo, ele deve ser também um relato histórico com uma dimensão programática, ou pelo menos com uma dimensão atualista sobre a sociedade que vivemos. E a sociedade que vivemos caminha para o socialismo algumas vezes, não caminha para o socialismo outras vezes, e certamente que no futuro, e acho que isso todos estamos de acordo que aqui estamos, haverá eleições em que caminhamos para o socialismo, haverá outras, espero eu que em breve, que deixemos de caminhar para o socialismo, e portanto não faz sentido que um preâmbulo diga que caminhamos para o socialismo. Eu penso que nenhum dos seus deputados que aqui está gostaria, se amanhã houvesse outra revolução e outra Constituição fosse estabelecida, que se dissesse que Portugal caminha para uma direita progressista, conservadora e liberal. Penso que nenhum de vocês se sentiria bem com uma Constituição assim. E depois nós poderíamos vir aqui e dizer assim, bom, foi o contexto histórico em que isto aconteceu e agora vivam com isto 50 anos. Quer dizer, acho que é uma questão legítima, política, o CDS também já a colocou e eu, conforme disse o deputado Telmo Correia, eu reconheço isso, é uma questão menor, talvez, do ponto de vista jurídico-dogmático, mas que me parece importante. Sr. Deputado Isabel Moreira, de facto é verdade, e reconhecendo aquilo que disse e que eu próprio assumi, a nossa é uma perspectiva antitética a esta Constituição. Assumimos-lo lá fora como cá dentro e continuaremos a assumi-lo com a força que o Chega terá, tem ou terá ou pode vir a ter no futuro e nunca escondemos isso dos portugueses. Queremos outra Constituição. Esta proposta que aqui fazemos toca em alguns troncos fundamentais da nossa Constituição, conforme o Sr. Deputado António Filipe, na Constituição Processual Penal, mas também na Constituição em matéria de limites materiais de revisão constitucional. Eu não sei se são estes ou não os problemas nacionais. Sei é que talvez alguns problemas nacionais poderiam ser resolvidos se a Constituição não bloqueasse o enriquecimento ilícito, por exemplo. E esta é uma proposta que o Chega faz aqui, muito concreta. E talvez todos não nos envergonhássemos tanto há um mês e meio atrás a ouvir um tribunal sobre um determinado caso, se calhar se tivéssemos outra Constituição nesta matéria. E acho que devemos ter noção que somos nós que temos que legislar. Não são outros, somos nós que temos que o fazer. Portanto, sim, é antitético a esta Constituição, que tem um quadro histórico muito específico e tem um quadro material muito, muito específico. Gostava também de dizer isto. A questão não é se os limites materiais devem existir ou não. E eu compreendo os seus deputados que dizem que os limites materiais são o bilhete de identidade do nosso regime. Mas aí é que está precisamente a questão. Não cabe à Constituição dizer que de hoje para sempre temos que viver debaixo do mesmo regime. A Constituição deve-nos dar a liberdade de tomarmos as opções que em consciência quisermos tomar. Não nos deve dizer que de hoje para sempre as nacionalizações são irreversíveis. Porquê é que têm que ser irreversíveis? Quem é que determinou, com que autoridade moral e política, foi definido que as nacionalizações tinham que ser irreversíveis? Em 1976. Não faz sentido. E se pararmos um bocadinho do ponto de vista jurídico ou moral, ou jurídico ou programático, ou jurídico ou político, percebemos que estamos a limitar uma outra geração. O PSD já referiu esta questão, o CDS também, mas no nosso projeto é de uma eliminação, e volto a sublinhar, não por entendermos que os limites materiais de revisão constitucional estabelecem dispositivos que devem ser afastados, e eu dei vários exemplos, a independência dos tribunais, a separação de poderes, os direitos dos trabalhadores, mas porque não faz sentido consagrá-los como limites materiais. O Sr. Deputado António Filipe referiu-se, e bem, aos limites materiais como uma salvaguarda da democracia. Mas, Sr. Deputado, não são os limites materiais que salvaguardam o regime democrático, são outros artigos da Constituição que o fazem, nomeadamente ao estabelecer a forma de eleição, quem são os órgãos, quais são os seus poderes e prerrogativas e que forma é que temos. E nós não alterámos esses órgãos. A única coisa que dissemos é que não podemos estar de hoje a dizer à próxima geração qual é isto ou não é nada, ou isto ou gelo. Quer dizer, não faz sentido do ponto de vista político e normativo que isto seja feito nestes termos. Aliás, há muita e boa doutrina sobre isto. Foi já referida aqui a questão da dupla revisão do professor Jorge Miranda, que tem referido a outros, nomeadamente autores espanhóis,